Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje entrevista o professor Paulo Antônio Dantas de Blases, professor associado do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o MAI. É um prazer tê-lo aqui no programa Ambiente ao Meio e, como sempre, perguntamos um pouquinho ao entrevistado sobre a sua trajetória de formação.
Olá, é um prazer também para mim estar aí com vocês. Eu me formei em arqueologia aqui na universidade e desde então tenho aqui na Universidade de São Paulo, né, a USP, e tenho desde então praticado arqueologia, principalmente no Brasil, em várias regiões do Brasil. Um pouco às vezes fora, mas principalmente por aqui.
Muito bem. O senhor é professor do Museu de Arqueologia e Etnologia, né, o MAI, da Universidade de São Paulo. Fale isso. Um pouquinho para o ouvinte do MAI, onde ele se localiza, né, qual a seu objetivo principal.
O museu se localiza no campus da universidade aqui em São Paulo, no Butantã, né? E ele tem, ele é forte em pesquisa arqueológica e algumas coisas associadas à arqueologia, como etnoarqueologia e etnologia que lida com objetos, com coisas, cultura material, como a gente chama, né? E também o forte dele é pesquisa, ele também se dedica a ensino, tem várias disciplinas, temos uma pós-graduação que forma arqueólogos, né? Também temos a área de exposições e de educação ligada a museus, né, a exposições. É um museu, enfim, né, com áreas expositivas e tal. Recentemente fechamos uma exposição grande no SESC. A gente trabalha com vários parceiros e faz exposições por aí. Sobre a temática indígena, pré-história, por aí.
Que é, já pergunto, o que é arqueologia clássica?
Arqueologia clássica é um nome genérico que a gente dá para arqueologia daquelas regiões do Mediterrâneo e do Médio Oriente, né? Que onde estão as culturas, onde se localizam as culturas ditas clássicas que formaram todo o pensamento ocidental, que é a cultura grega, a cultura romana e outras culturas associadas a essas, seja geograficamente, seja também em termos da época, da antiguidade na Europa. Né?
Perfeito.
É um dos ramos que a gente tem forte lá no museu.
Perfeito, professor. Agora, então, vamos falar um pouco dos achados arqueológicos dos grupos indígenas, né, que o senhor tem pesquisado no Brasil, e particularmente a discussão um pouquinho é sobre os índios do Planalto Catarinense. Então, eu queria que o senhor contasse um pouquinho como foi o desenho dessa pesquisa, né, e quais os principais achados.
Populações que os arqueólogos chamam de tradição Itararé-Taquara e que foi possível associar os vestígios arqueológicos que são antes da chegada dos europeus, né, da escrita e dos registros escritos, foi possível associar com grupos linguísticos que a gente chama de Protogê ou G do Sul. São grupos que migraram do Planalto Central do Brasil lá para o sul, há uns 3 mil anos, por aí, e ali foram se desenvolvendo e foram se separando em vários grupos e tal, e deixaram muitos vestígios arqueológicos. Eles já são bastante conhecidos, vários pesquisadores já estudaram esses vestígios. O que nós fizemos é montar um projeto grande que tenta entender qual é a relação desses grupos com os ambientes do Planalto, do Planalto e do litoral também, aonde eles vieram a desenvolver uma cultura assim, bastante sofisticada, né? Uma cultura que deixou muitas marcas inscritas no cenário, na paisagem, nas montanhas, os sítios arqueológicos, né?
Antes da gente entrar propriamente, então, nesses achados, eu acho que valeria a pena explicar um pouquinho para os ouvintes. Quer dizer, como a gente pode pensar, né, o Brasil dessa época entre grupos linguísticos? Quer dizer, esse critério de classificação, havia muitos grupos, de que forma esses grupos podem ser associados, por exemplo, a tribos indígenas que ainda persistem no Brasil? Como é que a gente poderia explicar isso para o ouvinte?
O território que hoje é o Brasil era muito povoado na época dos descobrimentos, né? Na época da chegada dos europeus. Tinha muita gente por todas as partes das Américas, como um todo, e o Brasil também, e era uma demografia muito grande, tinha muita gente, né? E essa demografia só foi suplantada mesmo lá por 1920, 1930, até então tinha mais gente no Brasil antes da chegada dos europeus do que durante todo o período colonial, né? Onde houve uma depopulação muito grande, muito índio caçado, muito índio que morreu de doenças e tal. E esses grupos indígenas são de várias línguas, várias famílias linguísticas, eu demoraria um tempão para descrever todas, né? Mas ali na região do sul, onde a gente trabalha, tem duas grandes famílias principais, que são os grupos que falam línguas derivadas do tronco Tupi-Guarani, né? E ali no sul são essencialmente grupos que falam Guarani, dos quais existem vários ainda por aqui, no Paraguai, em várias regiões do sul do Brasil, e os grupos falantes de línguas de um ramo chamado G do Sul, que também tinha várias tribos, vários dialetos, né, várias ramificações, as quais a gente não domina muito bem, mas dois ramos linguísticos sobreviveram bem, que são os atuais grupos Kaingang e Xoklen, que estão aí, estão firmes e fortes.
Mas não mais no sul, né, professor? Eles se deslocaram, houve um deslocamento.
Não, eles estão no sul. Os Kaingang e os Xoklen estão no sul.
Ah, perfeito. Então, professor, parece que assim, o grande mote, né, da pesquisa é porque havia uma certa expectativa, né, de que esses grupos indígenas, eles eram simplesmente muito primitivos, ainda na fase de caça e coleta. E parece que os seus achados, né, dessa grande pesquisa questionam um pouquinho, digamos, essa visão, né, sobre esses grupos, né?
Questionam amplamente, né? Porque esses grupos foram contactados por etnólogos e viajantes ali no século XIX, por ali, e o relato que se fazia deles eram grupos muito nômades, pequenos bandos que mal conheciam a agricultura e que não tinham, enfim, muita organização territorial. E, na verdade, eles eram de fato assim nessa época, e isso é fruto de séculos de conflitos com os episódios de conquista da colonização europeia, né? Conflitos seja com outros grupos por território, seja com as próprias frentes de expansão colonial, né? Quando a gente olha para o registro arqueológico desses grupos pouco antes da chegada dos europeus, a gente vê uma imagem totalmente diferente de sociedades grandes, muita gente, sociedades bastante sedentárias que viviam em territórios de maneira bastante, assim, ocupavam territórios de maneira consistente e firme, eram plenamente agricultores, cultivavam uma variedade de alimentos, muitos dos quais a gente usa até hoje, né? Feijão, abóbora, milho, amendoim e tal. E, enfim, eram sociedades bastante bem estabelecidas no território, né? A imagem que se criou deles a partir do século XIX é uma imagem que tem a ver com séculos de destruição cultural relacionada com a colonização, né? Como aconteceu em muitas outras regiões do Brasil, né? Aqui em São Paulo, na Amazônia, enfim, e em outras partes do mundo também. Quer dizer, essa é a história da colonização e da expansão do mundo ocidental, né?
Eu fiquei pensando na questão dos próprios descendentes dos antigos maias, incas, né? Não sei se podemos fazer também uma analogia.
Sim, existe um paralelo, claro, porque essas sociedades que eram muito sofisticadas, né? Do altiplano, os incas e os maias também sofreram com a conquista. Os maias já tinham mais ou menos, a grande civilização maia já tinha desaparecido um pouco antes, né? Mas os incas, por exemplo, é uma cultura que foi abatida, né, pela conquista.
Um outro aspecto que eu gostaria que o senhor desenvolvesse é a questão, parece que, do tipo de moradia, né, que esses povos indígenas usavam, que parece que tinha também uma peculiaridade, uma sofisticação razoável, não é?
Eles viviam em construções que eram semi-subterrâneas, como a gente diz, né? Eles escavavam fossos, né, na terra e cobriam depois com um telhado. Nas regiões altas eles faziam isso principalmente, né? E isso tem a vantagem de manter quente no inverno e proteger dos ventos, que é uma região muito aberta e que venta muito, né? É fria no inverno, é a única região do Brasil que neva, né, no inverno, ali que é a região de Urubici, São Joaquim. A gente sempre tem notícias no inverno de nevascas e tal, né? E eles então tinham toda essa cultura de construir casas. Não eram só casas, tinha silos, tinha espaços reservados para cerimônias e tal, que eram cobertos por telhados e eram subterrâneos. Quando você acende um fogo, você mantém um ambiente mais quentinho e protegido do vento, né? E haviam grandes aldeias com essas construções, né? Às vezes com mais de 100 dessas casas em alguns lugares.
Maior do que muito município brasileiro. Professor, o programa Ambiente ao Meio de hoje entrevista o professor Paulo de Blasis, do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre os métodos, né? Quer dizer, por exemplo, o senhor falou sobre o tipo de alimentação, o tipo de construção. Quer dizer, explique para o ouvinte não especialista, assim, como é que vocês obtêm esses dados, como é que vocês se asseguram da data correspondente àqueles achados. Conte um pouquinho sobre a metodologia desse tipo de pesquisa.
Bom, a pesquisa arqueológica basicamente trabalha com a ideia de localizar os lugares onde eles viviam, né, e observar a relação que esses lugares têm com o espaço, com o território, se está na montanha, se está no vale, enfim, como que se relacionam com o ambiente. Nós fazemos as escavações, né? Arqueólogos são conhecidos por escavar os lugares que eles estudam, e estudamos com muita minúcia todos os vestígios que a gente encontra nas escavações, nos laboratórios e tal. Então, por exemplo, raspando um pouco a parte interna das panelas de barro, que eles cozinhavam em panelas de barro, cerâmica, né? E esfregando e tirando amostras das paredes dessas panelas, a gente consegue encontrar resíduos de restos orgânicos que se encontram nas paredes dessas panelas e ver de que tipo de vegetal elas são, né? Então é possível identificar os vegetais que foram cozidos ou que foram processados nessas panelas através dessas análises de laboratório. Com isso a gente sabe o que eles comiam. Às vezes a gente encontra restos de macro-restos, como a gente diz, né, ou coisas grandes, também nas áreas escavadas, restos de sabugo de milho, por exemplo, coisas desse tipo. E quando tem carvão, e sempre tem muito carvão, porque o fogo fazia parte do cotidiano dessas populações, né? Seja para aquecer, seja para cozinhar. Quando tem carvão, coletam-se amostras de carvão associadas a esses contextos, né, de ocupação, esses, os lugares onde esses grupos viviam, e através do carvão, ou de qualquer coisa orgânica, na verdade, é possível fazer datações chamadas radiocarbônicas, que é um método complexo, enfim, né? A gente manda para uma empresa datar ou para outra universidade, e com isso a gente obtém uma datação bastante precisa, tem uma margem de erro aí de 30, 40 anos para esses achados, né? E com isso a gente consegue construir uma cronologia, quer dizer, mostrar um pouco da sequência e da história, da periodização dessas ocupações do Planalto, ou de qualquer lugar, enfim, né? Também data-se em todas as arqueologias de todas as partes, né? Com isso você consegue perceber quando que esses grupos chegaram, quais sítios estão juntos com quais, né? De modo que você pode fazer inferência sobre demografia, ou seja, quanta gente que tinha, quais sítios são mais antigos, quais estão juntos com quais, qual é o período todo de ocupação. Para esses grupos G, por exemplo, a gente sabe que eles aparecem no Planalto por volta de 2.200, por aí, anos, um pouco mais, 2.500 anos atrás, e estão aí até hoje, né? A gente tem datas do período colonial, tem datas logo de antes da chegada dos europeus, dos portugueses, espanhóis, essa região também foi colonizada pelos espanhóis primeiro. A gente consegue construir assim a sequência das ocupações arqueológicas.
Professor, parece que um elemento que eu vi na discussão também era o papel que as araucárias tiveram nessa fixação, né? Quer dizer, o nosso sul, né? Esses planaltos sempre são associados à araucária, mesmo São Paulo a gente acha um ou outro perdido, né? Então,
verdade.
Assim, tem uma associação, como é que a gente pode relacionar essa questão?
Então, essa associação, ela está sendo estudada, né? Mas o que a gente percebe é que por volta do ano 1000, mil anos atrás, mais ou menos, teve uma grande expansão da floresta de araucária. A floresta de araucária se expande por todos os planaltos do sul do Brasil por volta de mil anos atrás. E, coincidentemente, é a época da expansão das populações G, né? Existe uma certa associação entre a expansão dessas duas entidades, né? As sociedades de língua, os falantes de língua G, proto-G, como a gente diz, e a expansão da floresta de araucária. A gente está investigando o quanto que a expansão da araucária é, de certa forma, associada ou tem relação com a expansão desses grupos G. É uma coisa que a gente conhece bem da Amazônia, a gente sabe que na Amazônia isso aconteceu, a expansão das populações que vão fazendo roças e abatem parte da floresta, mas deixam as espécies que são mais interessantes, acabam favorecendo a expansão daquelas espécies vegetais que são economicamente interessantes para esses grupos, né? Então, se você pega uma mata, de altitude, a floresta tropical de altitude, tem várias árvores, não só araucárias, né? Agora, se você vai desmatando e vai deixando só aquelas que te interessam mais, canela, araucária, etc., você favorece a expansão dessas árvores, dessas espécies.
Ou seja, os índios também tinham um forte impacto ambiental, não com a loucura de hoje, mas acabava também gerando impacto, professor, é isso?
É uma coisa que a gente chama de manejo, né? As populações indígenas manejavam, sim, o ambiente, né? Numa escala que não é uma escala industrial como hoje se faz com a soja, por exemplo, né? Mas eles manejavam o ambiente de modo a favorecer aquelas espécies que eram interessantes para eles, né? Isso é um fato que está se tornando bastante claro. Até que ponto a expansão da floresta de araucária está associada com isso é uma coisa que ainda está em estudo, não está totalmente bem resolvido, assim, né?
Eu me lembro até que tem, acho que algumas cidades do sul que tem a estátua gralha, né? Porque a gralha também é associada ao plantio, né? Porque parece que ela enterra, né, algumas sementes, não sei se isso é verdade.
Existem algumas simbioses, né, que são, digamos, naturais. Mas você percebe que mesmo essas simbioses naturais, elas são favorecidas, vamos dizer assim, elas são estimuladas se você roça um pedaço de floresta e deixa as araucárias, entende? Essa é a lógica, mais ou menos, que está por trás disso.
Perfeito. O manejo, acho que é até muito mais sensato do que a gente vê hoje, que primeiro se derruba tudo para depois se plantar, às vezes, culturas.
Exatamente. Né? Os grupos indígenas trabalhavam com essas ideias de manejo ambiental, e sim, tinham seu impacto na ecologia, sem dúvida, mas não era uma tecnologia de substituição como hoje em dia se faz em relação à soja, por exemplo, ou em relação a pastagens, né? Ou até cana-de-açúcar, que é comum aqui em São Paulo, por exemplo.
Professor, nosso programa está chegando ao fim, mas eu vou, aproveitando a sua vasta cultura, eu vou fazer uma pergunta provocativa, porque havia sempre uma polêmica nessa questão da presença, né, humana nas Américas. E a Niede Guidon, né, que é uma pesquisadora lá do Piauí, ela sempre defendia a tese de que algo como há 40, né, 30 mil anos atrás já haviam grupos indígenas e era sistematicamente desqualificada por pesquisadores dos Estados Unidos. Hoje parece que mesmo lá na pátria de cima eles estão repensando essas datas. É isso mesmo? Quer dizer...
É sim. Está ficando cada vez mais claro que a presença humana nas Américas é um pouco mais antiga do que... a época que os americanos postulavam que era por volta de 11, 12 mil anos, né? Hoje em dia tem evidências bastante consistentes da presença humana há, vamos dizer aí, 20 mil, um pouco mais até do que isso, certo? Algumas das datas que a Niede propõe ainda são muito contestadas, tipo 60 mil, assim, né? Mas, sem dúvida... que a ideia de que a entrada do homem nas Américas é bem mais antiga do que se supunha até uns, 10 ou 20 anos atrás, isso está, sem dúvida, se tornando um consenso.
Mais uma perguntinha, porque eu acho que eu não sou especialista no tema, mas a gente sempre lê sobre a famosa Luzia, né, de Minas Gerais, que parece que é um outro perfil, né, quando a gente compara, né, com os grupos indígenas. O que é o mistério da Luzia em, sei lá, 2, 3 minutos, professor?
A ideia básica que está por trás é que tiveram diferentes levas de penetração humana. Uma das últimas foi de grupos que os bioantropólogos chamam de mongoloides, né, que tem traços orientais, que são uma parcela grande dos grupos que a gente conhece hoje, né? Das populações indígenas que estão espalhadas por toda a América. Mas a ideia básica é de que tem levas anteriores que subsistiram em alguns lugares e que acabaram se misturando com esses grupos que chegaram depois. E a Luzia seria uma representante dessas levas mais antigas. Assim como, eventualmente, outros grupos, como os sambaqueiros no litoral, os sambaqueiros mais antigos, pelo menos, e outros grupos. E que foi havendo, esses grupos foram sendo extintos ou foi havendo miscigenação. E a ideia é mais ou menos essa, quer dizer, a Luzia pertenceria a esse estoque, vamos dizer, étnico, que entrou nas Américas em tempos anteriores à entrada desses grupos que chegaram por volta de 13, 12 mil anos atrás e se expandiram muito por toda a América. Eram grupos que já chegaram com maior demografia e já chegaram com tecnologias mais... tinha um padrão adaptativo talvez mais eficaz, sei lá, por assim dizer.
E o caminho sempre foi do norte para o sul, né, professor? Não teve aí caminhos aquáticos para esses outros grupos, não, né?
Não, caminhos aquáticos são possíveis, mas a rota teria sido principalmente essa que vem pela Beríngia, porque a Beríngia era um continente, a Ásia e a América estavam conectados, né?
Explica aí um pouquinho o que é a Beríngia.
A Beríngia é quando os mares estavam mais baixos, assim... tipo 100 metros, cento e tantos metros mais baixo, a ponta do Alasca e a ponta da Sibéria se conectam por uma parte continental que fica exposta. E por essa conexão, as populações humanas e espécies animais também, né, e os caçadores, eventualmente vindo atrás das espécies animais, ocuparam e foram entrando na América. Supõe-se, hoje em dia, que alguns desses grupos... canoavam, né? Ou seja, eles foram acompanhando a costa e vieram da Sibéria para a América usando embarcações simples, navegação costeira, né? Mas que vieram, seja por terra ou seja por mar, foram depois descendo e conquistando todas as Américas. Existem hipóteses que sugerem a vinda de grupos através do Atlântico, né? Pelo outro lado, vindos da África, mas essas teorias ainda têm pouca evidência. Percebe? A arqueologia é uma ciência, ela trabalha com evidências materiais. É necessário você ter uma prova ou uma evidência que corrobore uma ideia.
O nosso programa está chegando ao final. Eu gostaria de agradecer muito a participação do professor Paulo de Blases, do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. E, professor, deixa esse final para sua despedida e, eventualmente, deixar algum contato para quem queira conhecer mais sobre esse interessantíssimo trabalho.
Nós temos um site que pode ser consultado por quem quiser, chama G-Landscapes, é um site que funciona na Universidade de Exeter, na Inglaterra, então ele está em inglês. Ele é bilíngue, na verdade, e chama-se G, com J, né? G-Landscapes, quer dizer paisagens G, né? E ali vocês têm, ali as pessoas podem encontrar os contatos de todos nós. E eu estou lá na USP, meu e-mail é deblases@usp.br e acho que é isso, né?
Muito obrigado, professor.
Foi um prazer participar do programa.
Nós é que agradecemos. Paulo Antônio Dantas de Blases, professor associado do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o MAI.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.